Câmara é notícia.
Olá, eu sou Paulo Gonçalves. Começa agora o Jornal Câmara é notícia. Estes são os destaques de hoje. Presidente da Câmara e relator da reforma política convergem na ideia de alterar financiamento de campanhas eleitorais. Parlamentares defendem reajuste salarial dos agentes de saúde e de combate a endemias. Incentivo ao uso da bicicleta e do transporte público urbano une pedestres e ciclistas em audiência na Câmara. Faltam especialistas para identificar problemas da mandíbula que causam muita dor e prejuízo aos portadores. Com um bate-papo online com o relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, internautas questionaram o uso de dinheiro público nas eleições. A repórter Jorge Moraes acompanhou. Vamos saber como foi.
O parecer de Cândido, que está sendo analisado pelo plenário da Câmara, prevê a criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que contará com 0,5% da receita corrente líquida da União, cerca de 3,6 bilhões de reais no ano que vem. A medida tem gerado polêmica e Cândido já admite a possibilidade de retirar esse percentual do texto. No bate-papo online, internautas perguntaram de onde viria o dinheiro para o fundo e por que financiar campanhas com dinheiro do orçamento que poderia ir para outras áreas. Vicente Cândido considera que a população está confusa e que uma pesquisa de opinião provavelmente revelaria que as pessoas são contra o financiamento privado por conta das denúncias da Operação Lava Jato e também contra o financiamento público.
3 bilhões e meio é muito caro. Para o momento que a gente está vivendo, qualquer dinheiro é muito caro. É por isso que exige sensibilidade, né, e um cuidado especial, né, de quem vai aprovar a norma e de quem vai usar esses recursos. Num momento de normalidade, de crescimento econômico, isso é muito mais barato do que qualquer lava-jato. Nada mais caro para um país do que um lava-jato. Quantos milhões de desempregados nós temos hoje? Quantas empresas nós estamos perdendo? Então, essas contas a gente tem que fazer. Nada mais caro do que um escândalo. O Brasil não aguenta mais um escândalo tipo a lava-jato.
Vicente Cândido também ressaltou que o modelo predominante em todo o mundo é o financiamento público de campanhas. O deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, integrante da Comissão Especial da Reforma Política, também participou do debate com internautas. Pancera disse ser favorável ao financiamento por empresas, mas como esse modelo foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, não restou alternativa ao legislador. Ele reconhece que o Congresso deve adotar determinadas medidas antipáticas que não agradam o senso comum. Quando questionado por um internauta se não haveria ainda a alternativa das doações de pessoas físicas, Pancera respondeu que, por questões culturais, essas doações não ocorrem.
O que vai acontecer é que as pessoas vão recorrer ao Caixa 2 para financiar sua campanha. E aí nós vamos... Aqui esse ciclo não vai encerrar de ficar questionando o mandato dos políticos porque a forma que ele financiou a sua campanha foi ilegal. Nós queremos caminhar para uma nova política, uma nova forma de organização e uma nova representatividade sem questionamento. E nesse momento nós precisamos que as pessoas entendam que a gente precisa gastar um pouco de dinheiro público para que nós tenhamos de fato um início de caminhar para uma nova política.
O Videochat é uma iniciativa da Coordenação de Participação Popular ligada ao Departamento de Relações Públicas e Divulgação em parceria com o portal É Democracia da Câmara. A íntegra do bate-papo pode ser assistida no canal da Câmara no YouTube. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
E o presidente Rodrigo Maia disse que a Câmara caminha para um acordo para retirar do texto da reforma política o percentual fixo destinado ao fundo para campanhas eleitorais. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou na noite desta quarta-feira, após o encerramento da sessão, que os partidos devem avançar em um acordo para retirar da proposta de reforma política o valor destinado ao fundo para campanhas eleitorais. O texto aprovado pela Comissão Especial define em 0,5% da receita corrente líquida do governo federal o repasse ao fundo para custear as eleições. A estimativa é que o valor repassado no ano que vem chegue a 3,6 bilhões de reais. Uma das ideias 13 é transferir a definição dos repasses para a Comissão Mista de Orçamento durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Outro ponto polêmico da proposta, o chamado Distritão, também pode passar por alterações. Pela proposta, a eleição para deputados federais e estaduais em 2018 e vereadores em 2020 seria feita pelo voto majoritário, ou seja, venceriam aqueles com maior número de votos no estado ou cidade, no caso do pleito municipal. O Distritão tem sido alvo das maiores críticas no plenário. Na avaliação do presidente Rodrigo Maia, nem o Distritão nem o atual sistema são ideais. O importante, segundo ele, é garantir uma transição para 2022, quando o sistema seria o distrital misto, ou seja, com metade das vagas para deputados preenchida pelo voto majoritário em distritos menores e metade por lista pré-ordenada pelos partidos.
Qualquer um dos dois como transição não é o ideal. O que eu acho que é o ideal é a gente caminhar para um sistema definitivo, que é o que a gente está tentando garantir para 2020 e 2022, que é o distrital misto.
Rodrigo Maia discorda que o distritão possa trazer menos renovação para o parlamento se comparado ao atual sistema proporcional.
Eu digo pelo Rio. Para você fazer um deputado federal no Rio, você precisa de 200 mil votos no voto proporcional. Então, se um deputado fizer 150 mil votos, ele não se elege no Rio de Janeiro se não completar os outros 50 mil votos. O candidato da antipolítica, que não conhece a política, que não conhece essa estrutura, ele vai para o processo de peito aberto e não monta a chapa, porque ele não sabe como faz isso. E é normal que ele não saiba. Agora, se ele fizer 150 mil votos sozinho no distritão, ele está eleito. Então, quem diz que o distritão renova menos do que o sistema atual? O sistema atual renova é demais e renova mal. Né? E acho que o distritão vai ter a possibilidade de garantir, se ele for aprovado, essa mudança. Mas eu não defendo nenhum dos dois sistemas.
A votação da proposta que traz para a Constituição novas regras eleitorais ficou para a próxima semana. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Após acordo com a oposição, o plenário aprova diferentes acordos internacionais na área de educação e cultura. Repórter Carol Siqueira.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira 6 acordos de cooperação na área de educação e cultura, assinados entre Brasil e Eslovênia, Zâmbia, Irlanda, a Comunidade de Dominica e o governo de São Vicente e Granadinas. A votação foi possível depois que PT e PSOL desistiram da obstrução contra o governo para permitir a aprovação apenas dos acordos educacionais, que determinam o intercâmbio de professores, projetos educacionais conjuntos, incentivo à pesquisa e outras formas de cooperação técnica. Os projetos seguem para análise do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Parlamentares defendem espaço no orçamento para permitir o aumento do salário dos agentes comunitários de saúde, congelado desde 2014. O assunto foi debatido pela Comissão Mista de Orçamento com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira. O repórter Janari Júnior tem as informações.
Parlamentares defenderam que o governo negocie o aumento do salário dos agentes comunitários de saúde, que não sofre reajuste desde que foi implantado em 2014. O piso nacional da categoria é de R$ 1.014. A reivindicação foi feita durante a audiência pública com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, na Comissão Mista de Orçamento. O ministro compareceu para falar da gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS. O deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, afirmou que a lei que deu origem ao piso nacional previa reajustes anuais, mas essa parte da norma foi vetada.
Quando da votação do piso desta categoria, a ex-presidente, presidente anterior, vetou os reajustes. E o que era uma conquista passou a ser um problema, porque eles ficaram imobilizados.
O presidente da Comissão de Orçamento, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, também pediu o apoio do ministro para a negociação com os agentes. Para Berger, os agentes comunitários desempenham um papel fundamental na atenção básica à saúde.
Pelo trabalho e pela relevância que exercem hoje, evidentemente que precisamos olhar com mais carinho para essa para esse grupo de servidores públicos municipais que exerce um papel extremamente estratégico no desenvolvimento da saúde.
O ministro Ricardo Barros diz que está aberto à negociação com a categoria, mas precisa encontrar o espaço orçamentário para o reajuste. Além disso, Barros afirmou que tem que discutir o assunto com as prefeituras que hoje pagam um valor superior ao piso.
É preciso encontrar dotação orçamentária para fazer o financiamento dessa nova política. Vai ser na faixa de 2 a 3 bilhões, nós temos ainda que fazer essa conta.
Nessa semana, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que eleva o piso dos agentes de saúde para R$ 1.600. O texto que será votado agora no plenário da Casa fixa regras para a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
O relator da reforma tributária na comissão especial que trata do tema, deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, anunciou nesta terça-feira que deverá apresentar na próxima semana ao colegiado o primeiro texto da proposta de emenda à Constituição que reestrutura o sistema tributário brasileiro. As informações com o repórter Murilo Souza.
As principais alterações sugeridas por Rauli foram apresentadas em fevereiro deste ano e vêm sendo debatidas em palestras por todo o país.
Fizemos um texto que, após a semana que vem, apresentar a primeira minuta da PEC, da reforma, em seguida, passar uns 10 dias em críticas, elogios, etc., vamos apresentar a primeira minuta do IVA, depois do seletivo. Espero que até lá a Receita Federal esteja junto para poder fazer uma minuta de imposto de renda.
A ideia, segundo o relator da reforma tributária, é simplificar o atual sistema, permitindo a unificação de tributos sobre o consumo e, ao mesmo tempo, reduzindo o impacto desses impostos sobre os mais pobres. O texto também pretende aumentar gradativamente o imposto sobre a renda e o patrimônio e melhorar a eficácia da arrecadação, como explica o relator.
Nós vamos decidir quem paga. Com a tecnologia que você tem, você vai dizer, ele lista lá as 96 atividades, que são atividades que geram 500 mil itens. Você vai selecionar o que você quer mais e o que você menos. E cravou, está cravado, vai para o preço e vai para o consumo. Nós temos que tornar o sistema menos oneroso para os pobres, para aumentar o poder de consumo dessas pessoas.
Para Luiz Carlos Rauli, o problema mais grave do atual sistema tributário é a concentração de impostos no consumo. No caso do ICMS, por exemplo, o imposto que está embutido no pão é o mesmo para quem ganha R$ 1.000 ou R$ 10.000 mensais. A proposta de reforma tributária, que deverá ser apresentada pelo deputado Luiz Carlos Rauli na próxima semana, prevê a extinção do ICMS, do IPI, da COFINS, do ISS e do Salário Educação, para criar o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, de competência estadual, e também o Imposto Seletivo, que será destinado à União e incidirá sobre energia elétrica, combustíveis, cigarros, bebidas, entre outros produtos. Raul explicou ainda que a proposta de emenda à Constituição que será apresentada tem uma regra de ouro, que é manter o atual volume de tributos já cobrados, apenas realocando a tributação para reduzir o peso incidente sobre alimentos, remédios, máquinas e equipamentos, que teriam isenção de impostos. O objetivo, segundo ele, é favorecer o setor produtivo e quem tem menos renda. A proposta de reforma tributária também transfere aos municípios todos os tributos incidentes sobre o patrimônio. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Em audiência na Câmara, produtores de trigo pedem mais financiamento para o setor. Representante do governo diz, no entanto, que o trigo, nos últimos anos, é um dos produtos que mais recebeu recursos federais. Acompanhe na reportagem de Emanuele Brasil.
Produtores de trigo cobraram mais financiamento do governo federal em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara. O representante da indústria do trigo, Nelsinho Morro, pediu tratamento mais equilibrado para o produto.
O governo nos utiliza o tempo todo. A indústria do trigo é hoje uma indústria que viabiliza uma política de saúde pública. Pela permeabilidade das farinhas em todo o território nacional, a obrigatoriedade feita pelo governo de que nós adicionemos o ferro e ácido fólico nos transforma numa política nacional de saúde. Agora, o governo realmente tem que pensar no trigo, como, na saúde do produtor rural, na saúde da indústria como um todo.
Já o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Hamilton Jardim, reclamou da falta de uma política pública dirigida para a produção de trigo e criticou os juros de 6,5% pagos pelos produtores sobre os empréstimos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o Proagro.
Nós precisamos estabelecer políticas públicas que nos convençam a investir nessa cultura. Claro que o risco da atividade é nosso, enquanto produtores. Agora, precisamos juntos mostrar para o governo a necessidade de termos pelo menos um pouco de segurança alimentar.
Já o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que solicitou a audiência, também criticou a alta carga tributária na exportação.
Se o Brasil exporta 2 bilhões, não sei quanto, lá para o Uruguai, não pode o produtor de trigo do Rio Grande do Sul ou do Paraná e um pouquinho de Santa Catarina pagar essa conta. Então, se para o Brasil é bom exportar, e eu entendo que é, e que tem que ser uma via de mão dupla, agora não pode apenas o trigo pagar essa conta da exportação para a Argentina, da exportação para o Uruguai ou da exportação para o Paraguai.
O diretor de abastecimento do Ministério da Agricultura, José Maria dos Anjos, rebateu as reclamações.
Colocamos 400 milhões para 500 milhões, né? Para apoiar milho e 250 para trigo. Proporcionalmente, o que foi direcionado ao trigo é muito maior do que para o milho, só para ficar claro, né? Se você fizer a conta, o trigo, nos últimos anos, é um dos produtos que mais recebem recursos.
Durante a audiência pública na Comissão de Agricultura, os representantes da indústria do trigo apontaram as péssimas condições de armazenagem como entrave para ampliar a produção. Eles pediram que as linhas de crédito agrícolas também beneficiem os cerealistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara é notícia.
Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas avalia que tese que considera o ano de 1988 como marco de tempo para a demarcação de territórios de índios e quilombolas perdeu força com a decisão desta semana do STF sobre terras de índios no Mato Grosso. Mas Frente da Agropecuária tem outro entendimento. Entenda a polêmica na reportagem de José Carlos Oliveira.
Deputados divergem sobre os reflexos de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre indenização para a criação de terras indígenas. Na quarta-feira, o STF desobrigou a União de pagar indenização ao Estado do Mato Grosso pela demarcação de terras indígenas na década de 1960 dentro do Parque Nacional do Xingu e nas reservas Namiquara e Parecis. O governo mato-grossense argumentava que as áreas pertenciam ao Estado desde o século XIX e não poderiam ter sido anexadas às reservas. Já a União e o Ministério Público defenderam a tese de que a legislação da época da criação das reservas já reconhecia a posse dos territórios tradicionalmente ocupados pelos índios. A decisão do Supremo, pró-União, foi comemorada por comunidades tradicionais que faziam vigília na Praça dos Três Poderes e pela Frente Parlamentar em apoio aos povos indígenas. Integrante da Frente, a deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, avalia que cresce a tendência de o STF também negar o uso do critério do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e quilombolas. Por esse critério, só seriam reconhecidas as terras ocupadas pelos povos tradicionais até 5 de outubro de 1988. Data da promulgação da Constituição. O julgamento do marco temporal, inicialmente previsto para quarta-feira, acabou adiado devido a problemas de saúde do ministro do STF, Dias Toffoli. Janete Capiberibe vê relação direta nos julgamentos do Supremo sobre indenização e marco temporal.
Foi uma importante vitória para os povos indígenas, porque o STF reconheceu um direito originário deles e isso repercute nacionalmente. Foi uma sinalização muito positiva para o Congresso Nacional de que o Brasil, nele, os indígenas, não começaram em 1500 sua ocupação nas terras e tampouco em 5 de outubro de 1988, como quer a bancada ruralista. Nós estivemos no STF visitando ministros e mostrando a eles que é necessário que se devolva o direito à terra aos indígenas e aos quilombolas.
Os ministros do STF também têm sido procurados pela Frente Parlamentar da Agropecuária, principal defensora da tese do marco temporal. O coordenador da frente, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, discorda que haja relação entre os dois julgamentos do Supremo. Quanto à indenização, ele lamentou o prejuízo patrimonial para o estado do Mato Grosso. Já em relação ao marco temporal, Leitão aposta em uma decisão do Supremo que pacifique o tema.
Na verdade, a União invadiu uma área do estado de Mato Grosso. O STF decidiu que
não precisa dessa indenização. Na minha opinião, um equívoco é uma disputa exatamente entre entes federativos, e não sobre marco temporal. O marco temporal é necessário justamente para novas demarcações de áreas indígenas, que precisa ser respeitado e ter uma regra, porque senão nunca mais vai acabar esse conflito de entender que todas as áreas do Brasil têm que ser terra indígena. É importante que volte esse debate de forma bastante equilibrada. Essa semana agora é novamente conversar com os ministros do STF. Não ter a regra significa continuar a especulação, o conflito, e quem ganha dinheiro com isso são os advogados. E quem perde com isso são produtores, proprietários rurais e o próprio índio.
Ainda não há data definida para o julgamento final sobre o marco temporal. Desde 2012, o Plenário do Supremo analisa uma ação direta de inconstitucionalidade do antigo PFL, atual Democratas, contra um decreto do ex-presidente Lula que estabelece regras para a identificação e a demarcação de terras indígenas e quilombolas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Cidades que estimulem pedestres e ciclistas. Essa foi a tônica de uma audiência pública que reuniu nesta quinta-feira, na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, especialistas, deputados e ex-prefeitos. O repórter Antônio Vital acompanhou o debate e tem os detalhes.
Especialistas e ex-prefeitos de capitais defenderam em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara medidas para incentivar o uso de bicicletas e de transporte público nas grandes cidades e desestimular o uso de automóveis. Eles consideram que as ciclovias e os espaços para pedestres podem mudar radicalmente a ocupação dos centros urbanos, tornando as cidades mais humanas e até gerando empregos. Os debatedores propuseram o aumento de impostos sobre automóveis, assim como do custo de estacionamentos, e a redução da velocidade máxima para 50 km por hora nas cidades. A bicicleta e o transporte a pé foram apresentados como soluções eficientes se forem planejados junto com o transporte coletivo. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, que permite aos municípios e ao Distrito Federal diminuir o custo do transporte público, criando uma contribuição sobre o preço dos combustíveis.
Tem uma agenda que precisa avançar. Por exemplo, o Congresso vai ou não municipalizar a CID? Porque se municipalizar, os prefeitos vão ter como fazer mais e melhor pela mobilidade urbana. Tem uma PEC aqui, tramitando, sobre uma CID municipal, que seria essencial para você pensar mobilidade urbana.
Outro debatedor, Daniel Guti, da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, apontou dados que mostram que a construção de ciclovias é barata. Segundo ele, os quase 400 quilômetros de ciclovias construídas quando Fernando Haddad ocupou a Prefeitura de São Paulo entre 2012 e 2016 custaram apenas 0,07% do orçamento municipal. Mas o secretário nacional de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, José Roberto Generoso, disse que apenas 30% dos municípios brasileiros têm planos de mobilidade, que tem como um dos pontos as ciclovias. E mesmo assim, segundo ele, muitos dos projetos não são bem feitos. A partir de 2019, os municípios que não tiverem plano de mobilidade vão deixar de receber recursos federais do FGTS. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, um dos autores do requerimento de realização da audiência pública, apontou que o modelo econômico brasileiro, baseado no setor automobilístico, fez com que as grandes cidades fossem planejadas em torno dos carros.
Como é que se deu a industrialização no Brasil? O setor principal, motor da industrialização, foi o setor de automóveis. Por isso, as cidades brasileiras estão moldadas aos automóveis. Nós precisamos repensar a matriz industrial para o transporte público de alta velocidade, para os trens, para bondes.
A proposta de emenda à Constituição, que dá aos prefeitos o poder de taxar os combustíveis para baratear o preço das passagens de ônibus, conhecida como PEC da CID Municipal, é defendida pela Frente Nacional dos Prefeitos e está pronta para ir ao plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara se reuniu em audiência pública para discutir a situação dos Correios frente aos clientes. Repórter Carla Alessandra.
Os Correios estão passando por um processo de reestruturação com a diminuição de seu quadro de funcionários. Mas, segundo o representante da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, José Rivaldo da Silva, mesmo com as dificuldades, os trabalhadores da empresa vêm cumprindo suas funções e não devem ser penalizados.
Nós estamos pagando um preço muito grande e esse preço não pode recair sobre os trabalhadores, porque nós prestamos serviço e quando cai, quando a gente fala de Correios, A gente está falando de um universo de 110 mil pessoas que veste a camisa dessa empresa ao longo dos 354 anos de existência da empresa.
O presidente da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, José Aparecido Gandara, afirmou que é inadmissível que os trabalhadores tenham que pagar a conta dos Correios com a diminuição da segurança nas agências, por exemplo.
Se você tira o segurança armado, você tira a segurança. Se você tira a segurança, você deixa o empregado refém e a população refém. E agora tirou o banco. Então agora tirou o serviço que a gente presta para a população. E tem um contrato assinado com o Banco do Brasil. Então a determinação é de cima para baixo. Ela não é que ela é ilegal, ela é imoral, essa decisão da empresa. Porque quando você faz um contrato, você engloba tudo. Você engloba o que você vai arrecadar, quanto você vai gastar de segurança, qual que é a segurança para a população. Então, essa é a nossa preocupação. Hoje, o trabalho do sindicato é esse.
O presidente da ECT, Guilherme Campos, rebateu as críticas de desmonte para a privatização, afirmando que a empresa passa por um processo de remodelação e de adequação à nova realidade.
Os Correios precisam se reinventar. Em cima dessa constatação, todas as ações para mudança do negócio, a entrada cada vez maior dos Correios nas encomendas. Os Correios são os maiores operadores de encomendas do e-commerce do Brasil, a atividade de ser um balcão de atendimento do governo federal, tudo aquilo que possa ser potencializado pela nossa presença nacional e capilaridade.
O autor do requerimento para a realização da audiência pública, deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, destacou a importância dos Correios para a população, principalmente nas localidades mais distantes.
A gente está dialogando para encontrar caminhos aqui de melhorar o serviço, de atender os trabalhadores, de salvar essa empresa que é o orgulho nacional, essa marca tão forte que é os Correios.
Já o representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Igor Rodrigues Brito, afirmou que é preciso que a população tenha seus direitos garantidos, principalmente em relação ao atendimento, no caso de problemas com objetos transportados pela empresa. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Especialistas da área de odontologia alertam para a importância de diagnóstico específico para pessoas que sentem dores na face. Falta de profissionais capacitados para identificar casos de disfunção temporomandibular foi tema de audiência pública na Câmara. Os detalhes com a repórter Leilane Gama.
Sensação de fadiga e cansaço nos músculos da mastigação, dores de cabeça ao lado dos olhos, dificuldade de se alimentar com alimentos mais duros, sons na articulação ao abrir e fechar a boca e ameaças de travamento da mandíbula são os principais sinais e sintomas da DTM, disfunção temporomandibular, que chega a atingir 30% da população. Mas os especialistas relatam que é comum um diagnóstico incorreto dos pacientes, como explica o representante da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, que tem 20 anos de experiência na área, João Henrique Padula.
Custos para o governo federal, custos para o próprio paciente e o principal custo, a evolução da doença do paciente para a dor crônica. Esse é o principal problema. O fato dele continuar com muita dor por muito tempo altera o sistema nervoso central do paciente. Eles adquirem uma outra doença que a gente chama de dor crônica. E esse tratamento passa a ser de outra maneira.
O problema é causado pela falta de profissionais capacitados em diagnosticar a DTM. Roberto Brígido, cirurgião dentista e especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, relata que a especialidade é muito recente. Foi regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia em 2002 e, por isso, ainda é pouco difundida para os dentistas de uma forma geral. Hoje, há no Brasil aproximadamente 240 mil dentistas, mas apenas 1.000 profissionais têm especialidade e capacitação para diagnosticar a doença. Segundo Simone Carrara, também especialista, o tratamento adequado pode dar mais qualidade de vida a essas pessoas.
Então a pessoa está tratando errado, ela está faltando um emprego, ela está tomando medicamento. Eu tenho paciente que toma 12 analgésicos por dia, 10, 12 analgésicos por dia durante 30 anos da vida. Que vida, que eu nem chamo mais de vida. E está indo no médico, recebe uma informação, vai para o neurologista, vai para o ortopedista, vai e não está tratando. A gente entra com o tratamento e mais de 90% das pessoas passam a não precisar de analgésicos, por exemplo. É disso que a gente está falando e o volume é absurdo.
Ainda segundo Simone Carrara, hoje cerca de 20% da população precisa do tratamento, mas somente 0,03% trata o problema. A representante do Ministério da Saúde, Caroline Martins, concorda que a disfunção ainda é desconhecida na rede de saúde e por parte dos profissionais, mas relata que quando a população sente algum incômodo ou desconforto, conforto, ela pode buscar uma das 24 mil equipes de saúde bucal. Segundo Caroline, essas equipes cobrem quase metade da população e podem ser encontradas nos centros de saúde. São compostas por cirurgiões, dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal. O deputado Zé Augusto Nalim, do PMDB do Rio de Janeiro, que presidiu a audiência, chamou atenção para os avanços do prontuário eletrônico único de saúde, que também poderá ajudar no diagnóstico adequado para os casos de disfunção temporomandibular. Ele destacou que é preciso discutir mais o assunto e sugeriu à Comissão de Seguridade Social e Família a realização de outra audiência, com a participação também de representantes da área da tecnologia do Ministério da Saúde e dos planos de saúde suplementar. Da Rádio Câmara de Brasília, Leilane Gama.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Edição de Aprígio Nogueira, apresentação de Paulo Gonçalves, trabalhos técnicos de Antônio Araújo. Diretora Executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues. Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho. Acompanhe o jornal Câmara é Notícia de segunda a sexta-feira em três horários. 9 da manhã, 1:30 da tarde e 9 da noite. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail. radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080.
Câmara é Notícia.